Fala, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Brother aí. Hoje, um tema muito interessante, um tema muito importante. Nós vamos falar sobre sonhos, vamos falar sobre a capacidade de vivenciar esses sonhos, né? E aí, Fábio, preparado para mais um Papo de Brother aí hoje ou não?
Preparado, agora com suporte aqui para o meu celular. Já vi que a Marcela tá aí. Obrigado, Marcela. Marcela me presenteou aí com suporte para o meu celular parar de ficar caindo.
Agora o Fábio
Mas
não vai mais cair, gente.
tá me machucando muito, né? A gente vai melhorando aos poucos, gente. É uma coisa que a gente tem que ter em mente que faz do jeito que você, com os recursos que você tem, e aos pouquinhos você vai melhorando, mas não deixa de fazer, vai para ação.
É isso aí, gente. Como eu disse ontem na live de ontem, feito é melhor que perfeito. Vai se aprimorando aí no meio do caminho, vai arrumando as coisas, vai ajustando, que o importante é você realmente iniciar, né? Mas vamos lá, Fábio. No Papo de Brother de hoje, nós vamos falar aí sobre os grandes sonhos e a capacidade de vivenciá-los, tá? Fala, galera, eu sou Felipe Crivellaro. Eu tô aqui com o Fábio, meu irmão. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo bem, graças a Deus, e motivado aí para mais um papo de brother.
É isso aí, gente. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, sobre sonhos. Eu já vou começar com uma polêmica aqui logo de cara, Fábio. Quero que você me ajude aí nessa construção aí.
Adoro polêmica, adoro polêmica.
Sobre esse primeiro ponto que a gente vai falar. Mas, gente, hoje a gente vai falar muito sobre isso. Sonhos, por que que alguns realizam, outros não realizam. E tem algumas coisas que a gente vai trazer muito nesse sentido aí. Até porque pode servir aí como um impulso aí para a vida de vocês, de modo geral. Mas vamos lá, Fábio. Vamos concentrar aqui nesse tema de hoje. E já começa a polêmica, hein? Em geral, em linhas gerais aí, sociedade, tudo que acontece. Nós somos condicionados a sonhar baixo. O que você acha?
Totalmente, a gente é totalmente condicionado a sonhar de forma modesta, a ter sonhos medíocres, justamente porque isso é interessante, né? Interessante uma sociedade não sonhando, trabalhando aí de segunda a segunda e tendo sonhos modestos, né? Muitas vezes o sonho da pessoa é ter um hobby de domingo à tarde para não entrar em depressão na segunda-feira, né? Muitas vezes o sonho da pessoa, nós somos condicionados desde a infância a sonhar pequeno, a sonhar pouquinho, a não ter grandes sonhos, porque é legal, né? Você ter uma sociedade manipulada para fazer o que você bem quer, trabalhar ali com pessoas, com marionetes. Então, sim, infelizmente a gente é condicionado a sonhar pequeno, ou muitas vezes a nem sonhar.
Exato. Quando a gente fala, inclusive, em relação a
Esse
sonhos.
assunto além de polêmico, ele é profundo. Ele é muito profundo.
Profundo,
A
é.
gente não vai entrar nessa profundidade para dar esse entendimento. Mas se você sair daqui já entendendo que sim, nós somos condicionados a ter sonhos modestos e medíocres, já fico por satisfeito, porque aí você começa a ter consciência e querer mudar isso, que é o mais importante.
Exato. E quando fala sobre sonho, sonhar, sei lá, sonhos na mediocridade, a gente tá falando é da média mesmo. Não é estimulado a gente sonhar mais o que realmente a gente pode sonhar, o que a gente pode conquistar. É isso que muitas vezes acontece. E o Fábio tava falando ali, gente, hoje o sonho anual da maioria das pessoas é ter 30 dias de férias, muitas vezes. É aquele negócio de ficar desesperado, Fábio. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta é um parto pro cara e ele só tá feliz na sexta-feira depois das 17 horas. No sábado, no domingo, porque ele tem o final de semana dele. Então, de fato, gente, nós somos sim condicionados em muitos momentos a sonhar menos do que a gente pode sonhar. E tem algumas falas, inclusive, né, que o livro até fala pra gente lá, Fábio, que são interessantes da gente analisar, né? Como é, ó, não me posso dar o luxo de comprar isso. Muitas vezes as pessoas falam isso, soltam isso, né? Ao invés de elas mudarem isso de fato para como eu posso pagar por isso. Um exemplo, né? Às vezes você tem algo que você está almejando, algum sonho que seja material, e muitas vezes você deixa de sonhar em querer conquistar aquilo justamente porque você foi condicionado a se limitar. Essas frases estão sempre muito no nosso redor, né, Fábio?
Essa frase, ela já te limita, né? Ela já coloca uma imposição. Eu não posso pagar por isso e ponto final. Eu não tenho o que fazer, eu não posso pagar. Agora, quando você faz essa pergunta, ela é poderosa demais. Como que eu posso pagar por isso? O seu cérebro e o seu subconsciente já começa a trabalhar numa solução. E, gente, não interessa qual a solução que virá. O que é importante você ter em mente É que a gente tem que pedir para Deus o que a gente quer, o que a gente deseja. Não interessa o como vai chegar para você. E muitas vezes a pessoa fica procurando, né, o como, como, como. O como Deus vai te dar. E aí você coloca em ação aquele plano, né? Você tem que se movimentar também para concretizar. Tem uma coisa também importante a dizer, é o seguinte, né? Tem uma coisa que eu falo assim: é importante você ser um insatisfeito, mas um insatisfeito grato. A insatisfação, ela é importante na nossa vida.
É a
Eu
insatisfação positiva, né?
Insatisfação positiva, não é aquela insatisfação a ponto de ser ingratidão. Eu sou ingrato, eu tenho tantas coisas maravilhosas na minha vida. Por exemplo, a minha vida hoje, você perguntar para mim, você gosta do que você tem na sua vida hoje? Sou apaixonado por tudo que eu tenho, sou muito grato por tudo que eu tenho. Eu levanto agradecendo. A primeira coisa que eu faço no chuveiro é começar o meu ritual de gratidão, pelo chuveiro, pela água que cai na minha cabeça, pelo chuveiro elétrico, né? Eu tomo banho gelado, mas eu gosto de banho quente também, né? Antes de dormir, eu gosto de um banho quente. Mas eu começo a agradecer, eu tenho um ritual de agradecimento e a todo momento do meu dia eu estou agradecendo. Mas por que que eu busco, então, uma vida cada vez melhor? Porque isso tem que mover aquela insatisfação positiva, é querer crescer, é querer cada vez mais ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para minha família, ajudar outras pessoas a ter essa vida melhor também. Então é a insatisfação positiva que a gente está buscando aqui. Não é aquela ingratidão, eu sou insatisfeito com o que eu tenho, porque se você é insatisfeito com o que você tem hoje, você não vai conseguir ter nada lá na frente. Então, o primeiro passo é você ser grato pelo que você tem hoje. Mas o que vai te mover, o que vai fazer com que você continue vivo, com vitalidade, é o sonho, é o desejo por algo melhor, por uma vida cada vez melhor.
É isso aí, eu pego essa parte de insatisfação positiva, né, muito forte. E assim, eu sempre falo, lá atrás, 4, 5 anos atrás, eu trabalhava com tecnologia, eu amava o que eu fazia, só que, cara, não amava o jeito de como eu fazia. E aquilo era algo que eu era muito grato pelo meu trabalho, por tudo que acontecia, mas eu queria mais, eu sabia o que eu podia mais. Eu sabia que eu tinha potencial, não só de extrair algum tipo de potencial meu, mas como também levar isso para outras pessoas. Então, isso é insatisfação positiva, gente. Eu vejo assim, tem pessoas que amam discutir sobre problemas. Eu poderia naquele momento, Fábio, ficar na minha vida, ó céus, ó vida, o meu trabalho tá me matando, eu não tô gostando disso, e eu ia ficar só nisso, no foco no problema. Mas ao invés disso, não. Um cara que é insatisfeito, ou uma mulher que é insatisfeito, mas voltado para o positivo, ele tá sempre buscando soluções, sempre buscando alternativas. Tem uma frase de um livro que eu tô lendo que ele é até mais pesado. Ele fala assim, ó: idiotas discutem problema, olha isso. Caras que realizam, discutem soluções. Óbvio que você não deve tapar o olho pro problema. Mas, cara, beleza, a gente identificou que tem um problema. Vamos discutir como resolver isso? Porque senão você fica lá murmurando, se amargurando, murmurando aquilo e nunca vai resolver. Nunca vai resolver. Então é algo que realmente a gente precisa sempre estar tá buscando, tá? E, Fábio, as pessoas estão tão condicionadas muitas vezes a justamente isso que a gente tá falando, de sonhar nivelado para baixo, que eu vou trazer isso pro marketing de rede mesmo. Eu sinto que às vezes, em alguns momentos, se você mostra a sua oportunidade e tudo que ela pode dar na vida da pessoa, ela já fica assim, será? Será que é isso mesmo? Isso, na verdade, muitas vezes é a prova de que isso acontece, de que a pessoa realmente fala, cara, isso é muito bom para ser verdade. Então, realmente, eu concordo que muitas vezes nós somos nivelados a pensar e sonhar por baixo, mas a gente pode quebrar isso. A gente
Sim.
deve quebrar isso.
Eu acho que é importante você quebrar com você primeiro, né? Porque às vezes a pessoa é o próprio sabotador dela, é ela mesma. Ela começa a falar tanta coisa ruim para ela, e palavras têm um poder assim impressionante na nossa vida. E aí a pessoa começa a repetir para ela que ela não pode, né? Mentalmente, ela começa a repetir que ela não pode, ou ela começa a repetir o que um irmão, alguém da família falou para ela que ela não pode. E ela é a pior inimigo dela, é ela mesma. Então, assim, eu acho que no mundo já existem tantas pessoas que tentam sufocar os nossos sonhos. Aí você coloca e adiciona mais um ingrediente a isso, que é a sua palavra, a sua frase, dizendo que você também não pode. Então, quer dizer, eu acho que primeiro passo é você monitorar o que que você está pensando, o que que você está falando para você, né? Porque essa comunicação com você mesmo e conversar, a gente aprendeu que conversar consigo mesmo é coisa de louco, né? Eu vou falar para você, de manhã, se você passa do meu lado na minha caminhada matinal, você vai falar que eu sou louco, porque eu converso comigo o tempo todo. Eu tenho sequências de afirmações poderosas para começar o dia bem. também. Então você vai falar assim, pô, o Fábio é doido, fala sozinho. Não, eu falo comigo, né? E faça isso também. Mas a sua comunicação com você tem que ser poderosa. Porque você vai esperar quem se comunicar de uma forma poderosa com você? Papai, mamãe? Um amigo? Um vizinho? Não, é você que tem que comunicar o que você quer para sua vida de forma poderosa. Então já começa aí, né? Se você tem uma comunicação muito poderosa, eu gosto muito de trazer para programação, né? Para programador aí essa. A linguagem de programação é basicamente você colocar o que você quer que o computador faça ali, um programa faça por você. Nosso cérebro é a mesma coisa. Qual que é a linguagem de programação que a gente usa? A palavra, as frases que a gente está falando ali.
E eu falo para vocês, hein? Eu, como programador, posso dar para você a dica de que, se você colocar um código que não vai funcionar, você sabe que aquele código não funciona. Cara, pode ser o que for do outro lado do usuário, vai tentar de tudo quanto é jeito. O negócio não vai funcionar. E o seu cérebro, sua mente funciona da mesma maneira, né, Fábio? Então, isso é um negócio legal de você perceber aí, que você tem colocado diariamente aí na sua mente, no seu dia a dia, justamente porque isso de fato vai fazer com que você evolua ou não em alguns aspectos, né?
Mais importante, né? Você ter rituais poderosos para quando, cara, ninguém aqui é Superman, ninguém aqui é maníaco, né? Só o maníaco acho que acorda todo dia muito bem, né? Porque nós somos seres humanos e tem dia que você vai acordar meio para baixo, tem dia que você não acorda legal. Mas qual o seu ritual para mudar isso? Eu tenho alguns rituais que fazem com que eu me mantenha focado no meu objetivo, no meu sonho, né? Eu tenho uma foto maravilhosa da minha filha, eu tenho um vídeo que eu fiz com ela que ela me faz rir. Eu tenho vários rituais. Eu fiz uma lista com mais de 30 rituais de coisas que eu gosto de fazer. E quando eu acordo meio para baixo, falo, opa, o que que tá acontecendo? Eu rapidamente consigo mudar o meu estado. E mudar o estado faz toda a diferença para você se manter focado no seu sonho, no seu objetivo, naquilo que você quer para sua vida. Porque se você acordar, imagine, já aconteceu muitas vezes comigo, acordar com um sentimentinho, nem sei por que que eu tava daquele jeito e acordava mal, um sonho que aconteceu, sei lá, ou eu assisti alguma coisa ruim antes de dormir e ficar o dia inteiro improdutivo remoendo aquilo. Quer dizer, um dia que você perdeu, que você poderia estar trabalhando com firmeza, pelo seu propósito, pelo seu objetivo, pelo seu sonho, e aí você perdeu aquele dia, aquela oportunidade, aquela dádiva de Deus na sua vida para ficar remoendo algo que não faz sentido, né?
Exatamente. E até disso que você está falando, ó, a Rebeca tinha colocado ali. A minha mãe, ela sempre trabalhou isso em mim desde pequena, falando frases como eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Rebeca, agradeça muito então, porque assim, no geral, gente, o que
A
acontece, né,
Rebeca, a filha
Fábio?
do Renan, lá do Espírito Santo?
Exato. No geral.
Essa menina aí, ó, eu sou meio profeta, né? Sou meio profeta. Essa menina aí não vai demorar muito, não, pra estar como um Imperial Diamond, viu?
Exatamente. Ela tem assim o sonho e além de sonho ela coloca a meta, ela vai atrás, ela executa, realmente é isso. Só que assim, do jeito que ela disse aqui, eu falo, seja muito grato à sua mãe, é uma pessoa de ouro aí também, porque geralmente, né, Fábio, a grande maioria das pessoas, o que acontece de fato é totalmente ao contrário, é aquele que o livro lá até fala sobre os sufocadores de sonho, né? Geralmente, gente, nós estamos cercados aí por frases como você não pode fazer isso, isso é muito arriscado, Fábio, cara, isso não vai dar certo. Eu tentei isso anos atrás, mas quebrei a cara. Não faça isso. Então, assim, gente, existe algo que é muito forte que fala o seguinte: o seu convívio muitas vezes dita a sua capacidade de sonhar. Você concorda, Fábio? Que muitas vezes o convívio que você está tendo ali, as pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes ditam até aonde você pode chegar. Vou dar um exemplo. Sou muito grato a tudo que a gente viveu lá na época de São Mateus. Era um lugar muito legal em relação à infância. Gostei muito de tudo que eu vivi lá. Eu tive uma infância muito top lá, na verdade. Só que depois eu comecei a reparar que, cara, eu sonhava até um teto com as pessoas que estavam me rodeando ali. E lógico que tinham pessoas que eram fora do comum, né? Como era o Egídio, por exemplo, como era o Rodrigo, como eram várias pessoas que tinham ao nosso redor ali, que pensavam muito além daquela realidade. Mas, gente, a maioria das pessoas que ali estavam, por exemplo, tinha um limite para sonhar, porque era aquilo que estava no dia a dia delas, né, Fábio? Era aquilo que elas viviam sempre, era aquilo que elas eram estimuladas muitas vezes. Então, sim, muitas vezes o seu convívio vai ditar, tá? Até onde você vai sonhar. Coisas que eu imaginava naquela época ser muito grande de sonhar, depois de um certo tempo que eu quebrei essa barreira, eu vi que eram coisas que poderiam ser conquistadas até com uma certa tranquilidade. Então, prestem atenção nisso também, né, Fábio? Quem são as pessoas que mais estão te influenciando no seu dia a dia? Quem são as pessoas que estão ali no seu convívio? Queira sempre buscar um nível elevado nesse sentido, por isso que livros vão te ajudar muito, desenvolvimento pessoal também vai te ajudar a quebrar isso nesse sentido. Mas como que você vê isso também, Fábio? Sobre convívio, pessoas que estão do seu lado, que muitas vezes tentam te puxar para sonhos menores.
Isso não são só pessoas, o ambiente também ele ajuda a. Eu falo que tem pessoas e tem ambientes também que funcionam como se fosse uma toalha molhada, né? O sonho tá lá, você tá ali, você é uma vela com aquela luz incandescente e a toalha molhada vem. Apaga. Então, tem pessoas que funcionam dessa maneira, né? Como uma toalha molhada para o sonho dos outros. Mas tem ambientes também que funcionam assim. Quando eu saí em São Mateus, eu morei em São Mateus. Eu lembro que o Rodrigo, ele saiu muito antes da gente, né? Ele foi para
Foi.
Santo André, e Santo André é um lugar bem mais bonito. E, cara, eu morei a vida inteira em São Mateus, não tô falando mal, não, tá? Eu tenho projetos sociais, inclusive, para ajudar a região. Mas a gente
Exato.
tem que falar a verdade. Aquele ambiente, quando eu chegava, eu trabalhava em Tamboré, em Barueri. Quando eu chegava em São Mateus, a energia não era tão boa.
Não é um
Eu
ambiente que
ia
atrai prosperidade.
correr, eu ia correr em volta de um córrego. Já começa por aí, né? Então, quer dizer, hoje eu tenho um parque maravilhoso aqui perto da minha casa. Eu moro na Vila Prudente, mas eu, cara, sou muito grato ao período que eu vivi em São Mateus. Eu tenho um carinho especial pela região, pelas pessoas de lá. Mas se você. Eu estou implantando agora aqui em casa, eu sempre fui. Na multinacional que eu trabalhei, eu sempre apliquei ali o 5S, que é uma metodologia japonesa, né? Kaizen, de melhoria contínua. O 5S, ele é um trabalho de organização que você coloca dentro da empresa, que economiza tempo, dinheiro, deixa o ambiente mais agradável. É uma delícia quando você aplica um 5S. Eu sei fazer isso muito bem. Só que eu não entendia. O 5S é uma metodologia japonesa. Eu não conhecia o Feng Shui. E aí eu fui fazer um curso de Feng Shui. Eu falei, cara, isso casa perfeito com 5S, só que o Feng Shui ele é mais profundo em relação ao ambiente, ao que você está vendo. Eu falei, cara, eu estou negligenciando o meu ambiente. Aí, isso foi da semana passada para cá. Eu fiz uma revolução aqui em casa, aplicando o 5S associado ao Feng Shui. Então, desde a semana passada, tá eu e a Gabi aqui fazendo uma revolução em casa, né? E deixando o ambiente mais agradável, mais bonito. Comprei flor, eu tenho um jardim bonito aqui em casa que estava meio largado. Eu tô com uma pessoa aqui que trabalha com a gente, cuida do nosso jardim. Eu falei, cara, eu quero você agora todo mês aqui, me ajudando a cuidar desse jardim, né? Por quê? Porque é a entrada principal da sua residência. Tem que estar em ordem, tem que estar bonita, tem que estar agradável para os seus olhos. E tudo é energia. O Feng Shui ele explica exatamente em profundidade o porquê que isso é importante. Então eu comecei a entender que isso eu estava negligenciando na minha vida. Então assim, não são só pessoas que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar assim, tá? Eu tenho uma energia negativa aqui em relação à pessoa, mas às vezes o seu ambiente está desorganizado, está de cabeça para baixo, você não acha nada. Eu tirei aqui caixas e mais caixas de coisa que eu não estava usando. E aí era energia parada que pode ser útil para uma outra pessoa. Aí eu perguntei para o meu jardineiro aqui, cara, você quer levar? Cara, eu estou precisando, estou querendo. Então, quer dizer, tava aqui para mim parado e eu vou poder ajudar outra pessoa a ter uma, né, a ter um material que estava inútil aqui para mim. Eu ganhei muita coisa quando eu casei e, cara, tinha coisa da minha mãe, né? Minha mãe faleceu aí há quantos anos já, Felipe? Me ajuda aí.
Que 9,
9
8,
anos, eu tinha
né?
coisas aqui da minha mãe, né? Então, assim, você tem que olhar também para o seu ambiente, porque só o fato de você deixar ele organizado, né? E o 5S, ele prega o quê? Se você não utiliza, descarta. O que você mais utiliza, fica próximo de você. O que você utiliza, de vez em quando, fica um pouco mais distante. O que você quase não utiliza, coisas de Natal, tem que ficar distante. E as pessoas não têm esse conceito. Ela pega o que ela nunca usa e ela deixa na frente dela. dela, atrapalhando. Ela nunca pega naquilo, mas isso atrapalha a sua produtividade, atrapalha a sua energia. Então, eu combinei com a minha esposa o seguinte: eu moro no sobrado, então eu falei, ó, eu cuido da sala, da despensa, eu cuido da parte externa aqui, eu cuido do escritório e cuido da cozinha. E ela vai cuidar de toda a parte de cima do sobrado. Mas em termos de organização, enfeite. Então, a gente comprou uma fonte maravilhosa aqui para colocar na nossa residência. A gente comprei umas flores, eu adoro flores. Hoje eu fui comprar, agora eu fui no Garden aqui na Vila Formosa. Aproveitei que o jardineiro tá aí. Eu coloquei, comprei umas flores para colocar na frente. Mas por que que, puta, Fábio, você tá falando de coisas faz toda a diferença para sua prosperidade, para o seu ambiente, para a realização do seu sonho, do seu objetivo. Se você tem um ambiente organizado, se você cuida bem do que você tem hoje, papai do céu vai te dar mais coisas lá na frente, tá? Então, se você não cuida bem daquilo que você tem, para que que ele vai te mandar mais coisa? Você não tá cuidando bem, não tá sendo grato por aquilo que você tem, né? Então, cara, isso faz uma diferença tremenda. Então, pessoas e ambiente também faz uma baita diferença.
Exato, e por isso que muitas vezes também, para você ver sobre pessoas, ambientes, etc. Quando as pessoas chegam num ambiente do empreendedorismo e do marketing de rede, elas muitas vezes elas conseguem quebrar um pouco essa limitação que as pessoas que estão em torno seguram ela. Por quê? Ela passa a andar muito mais com pessoas que falam, cara, você pode. É meio que um choque, né? Ela passa a ser mais estimulada, ela passa, putz, pô, que legal, cara. Eu já tive depoimentos dentro do meu time, por exemplo, de pessoas falando assim, e que faz total sentido. Felipe, eu vivi aqui na minha cidade, eu tinha sonhos pequenos, por exemplo, e um dos meus maiores sonhos, na verdade, era ir na cidade vizinha, para você ter uma noção. E a pessoa passa a entrar, a ser estimulada por esse ambiente, e ela já começou a fazer viagens para outros estados, por exemplo, para eventos, e ela começa a se conectar com aquele tipo de pessoas e ver, cara, que legal, se aquela pessoa tá conquistando isso, eu também posso conquistar isso. Então faz total diferença. A pessoa passa a ver o mundo, inclusive, com um olho diferente, cara. Isso é muito doido. Eu falo até por mim mesmo, de quando eu via de uma determinada forma as coisas do mundo e quando eu comecei a ser estimulado cada vez mais e hoje eu não vejo algo que eu não possa conquistar, por exemplo. Então, realmente é algo que isso é muito importante das pessoas prestarem atenção, gente. As pessoas que estão ao seu convívio, além disso tudo que o Fábio tá falando aqui também, e muitas vezes, né, Fábio, é só a organização em si. O cara não precisa nem investir tanto num primeiro momento. Momento, né, de comprar coisas novas. É o que ele tava falando, um ambiente mais organizado que realmente vai te deixar em paz ali para você trabalhar e que papai do céu vai falar como o Fábio falou, ó, ele tá cuidando melhor, então eu posso soltar mais coisa na mão dele, porque antes não tava cuidando direito. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui no chat, ó. Assim como o lixo atrai mais lixo, lugar arrumado e limpo atrai mais luz e prosperidade. Perfeito, Érica.
Aí sabe, hein? Aí conhece do assunto. A
aí
Erika
tem
Tomoda
autoridade.
tem autoridade para falar.
Vamos sair aqui, Fábio, deixar ela entrar no nosso lugar aqui para falar sobre isso.
E aí
Ela pode.
ela dá uma aula para todo mundo que está na sala aqui. A Erika conhece muito
Exato.
bem desse assunto.
E, Fábio, deixa eu te perguntar um negócio aqui, continuando nesse caminho de sonhos. Lá no livro, ele fala que tem uma certa diferença entre ter sonhos e perseguir sonhos, certo? Ele fala sobre isso. O que que você entendeu disso? O que que você tirou disso para ti aí?
Bom, ter sonhos todo mundo tem, né? Todo mundo tem sonhos. Mas como você lida com o sonho e o que você faz para alcançar esse sonho é o que faz toda a diferença. Então, eu posso ter sonho. E a maioria das pessoas, sim, elas têm sonhos. Mas às vezes elas têm sonhos medíocres. Alguns têm sonhos medíocres. Outros têm sonhos, mas vivem uma vida sonhando, mas não realiza nada. Por que que não realiza nada? Porque muitas vezes não quer sair da zona de conforto para realizar, não quer pagar o preço para realizar aquele sonho. Então, perseguir o seu sonho é realmente trabalhar em prol daquele objetivo, botar tudo em prática. Eu poderia muito bem aqui vir falar para vocês: olha, eu sei tudo da teoria de Feng Shui. Por quê? Porque eu fiz um curso, 4 horas de curso. Eu gosto de primeiro passar pelo curso, pelo treinamento, e depois eu venho anotando. O que que eu fiz? Eu passei, fiz 8 horas de curso, né? Porque eu fiz a primeira vez e depois voltei e comecei a anotar tudo. Só que o conhecimento, ele é ação em prática, ou na verdade é a sabedoria, né? É o conhecimento em prática. O que que eu fiz na sequência? No dia seguinte, eu fiz uma reunião com a Gabriela, nós listamos, montamos um plano de ação por área, por cômodo, e começamos a implantar. Então, eu transformei aquele conhecimento em sabedoria. Eu transformei aquele conhecimento em ação.
Em
Eu
alvo, né?','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
e tudo que eu estou fazendo, ele está ligado ao meu objetivo principal, ele está ligado com o que eu quero para a minha vida, ele está ligado com o meu desejo, o meu sonho. Então, assim, um curso de Feng Shui está me ajudando a atingir meu objetivo principal. Mas eu poderia ter sonhado, eu poderia ter feito o curso e poderia ter engavetado ele e não aplicado nada na minha vida. Mas como eu não sou, eu sou de perseguir o objetivo, eu sou de perseguir o sonho.
Exato.
E eu fui lá e eu implantei tudo isso na minha vida. Isso que faz toda a diferença. Você efetivamente, quando você vai quando você está perseguindo, você está colocando ações em prática, você está fazendo acontecer. Agora, quando você está sonhando, você só está sonhando, sem agir. Aí tem um monte de gente que só sonha e não age.
Exatamente. O Pablo fala muito disso, né? Transforme sonho em alvo. É a melhor maneira, eu acho, de você realmente conseguir realizar seus sonhos. Eu acho assim, transforme seu sonho em alvo. Tipo, cara, quem tá dormindo sonha, né, Fábio? Essa é a grande realidade. Todo mundo sonha, como você falou. Agora, quem tem um alvo acaba de fato executando aquilo que propôs a
Isso.
fazer. É o que o Fábio falou aqui, ó. Pega o seu sonho. O que que você tá desejando lá? Coloca uma data para fazer isso. Dá um prazo para ele. Quais são as ações que você vai ter que fazer para conquistar aquilo? E é isso que vai fazer você realizar. Então, é
Acho
exatamente
que
essa a diferença dos que têm sonho e dos que conseguem perseguir até realizar o seu sonho, né?
a gente pode ser até um pouco mais abrangente, né? Tem vários tipos de sonho. Tem aquela pessoa que só vive sonhando com o passado, tem aqueles que sonham pequeno, tem aqueles que alcançam um sonho e aí ele fica entediado depois que alcançou o sonho. Aí depois a gente tem ali um cara que sonha muito grande, mas sem um plano detalhado para atingir esse sonho. Então, quer dizer, ele só está sonhando. Ele tem um sonho, mas ele não tem um plano detalhado. E aí ele não vai conseguir concretizar esse sonho também. E aí, a última escalada aí de pessoas que sonham e concretizam são aquelas pessoas que sonham grande, alcançam esses objetivos e colocam um objetivo ainda maior depois desse sonho que ele atingiu. Essa é a pegada da vida, Felipe. Essa é a pegada que eu quero, que eu tenho para minha vida. Eu realizo muita coisa, mas eu sonho, realizo. Aí eu coloco um outro sonho no lugar. Por quê? Porque senão eu vou viver do passado. E quem está vivendo de sonhos do passado são aquelas pessoas que vivem o tempo todo falando assim: ah, eu fui campeão na faculdade. Eu fui mesmo, tá? Fui campeão. Você e o Rodrigo vivem falando que eu não jogo bola bem, mas eu fui campeão
Fraco, fraco,
na faculdade.
fraco, fraco, fraco.
Foi com um gol meu na final. E aí eu vivo do passado, daquele jogo, e eu não saio mais daquilo. Ah, o passado. Ah, e agora as coisas estão muito difíceis, eu não posso sonhar mais, porque eu já fui campeão lá no passado e eu começo só a falar do meu passado, só a falar do meu passado. Quer dizer, a vida se
Exato.
resume ao passado que você conquistou um monte de coisa. Mas não, cara, a vida é daqui para frente. Dá para realizar muito mais coisas. Eu vou contar um segredinho para vocês. Vai vir muita coisa boa. Eu sou um eterno otimista e a partir do ano que vem vai vir muita coisa boa para a humanidade. E eu tenho um negócio muito interessante que virá para aumentar a nossa longevidade. E eu estou estimando aí que eu vou viver uns 200 anos. Por que não, né? Porque na Bíblia, se você olhar lá, Matusalém viveu 900, se eu não me engano. Porque a gente vive muito pouco. Então, por que não viver 200 anos? Mas com saúde. E vai vir um negocinho aí muito interessante para a humanidade, para a gente viver com mais saúde. E aí, você vai viver sem sonho? Você vai viver do passado, daquilo que você já realizou ou daquilo que você ainda pode realizar?
Exato. E, gente, esse negócio aí do futebol, pode esquecer, tá? O Fábio é, nossa, um dos piores que eu já vi jogando, com todo respeito. Mas não, é brincadeira, vai. Ele não era tão ruim assim, só não era o melhor da família, mas tudo bem. Vamos
Mas
lá, ó.
quando eu falo assim,
Lá
ó,
vem, lá vem, lá vem.
o caboclo, a bola passa, mas o caboclo não passa, não. Era assim.
Isso é verdade. No modo bater no zagueiro, ele era muito melhor do que eu, concordo. A bola às vezes passava, né, Fábio? O cara não. Mas vamos pegar até mais alguns pontos aí mais a fundo nesses cinco tipos de sonhadores, né, que ele fala lá pra gente. Eu acho que é um assunto bem interessante. E, gente, vai colocando aí, inclusive, no chat, seja sincero, tá? Qual tipo de sonhador você é nesse momento? Até você chegar no quinto elemento, que é o mais porreta aqui, né, Fábio? Que é o que realmente você deve ser na sua vida, tá? Mas não tem nenhum problema também em ser outros. Tem pessoas que vão querer sonhar pequeno mesmo e tá tudo bem, né? Mas é a escolha que ela tá fazendo. Mas vamos lá, ó. O Fábio falou, o primeiro tipo de sonhador são aqueles que sonham com o passado. É aquele típico cara que ele disse lá, putz, tem um monte de cara que é nostálgico, né, Fábio? Ah, o mundo tá de perna pro ar, na minha época era melhor. Nossa, eu lembro que lá atrás é aquele cara que sempre fica vivendo lá no passado e esquece do hoje, esquece de sonhar novamente, esquece de avançar e ir para próximos sonhos, tá?
Esse cara tenta até hoje revelar mostrar um filme que ele tem, que ele tirou umas fotos, ele tem aquele filme da Kodak, e ele fica até hoje tentando ir revelar em algum lugar.
Exato. Esse é aquele cara, Fábio, que na verdade ele ama entrar na discussão se vinil é melhor do que MP3, por exemplo, tá? É isso. O cara que vai viver lá, sendo que hoje vai ter várias facilidades que ele pode escutar músicas, enfim. Mas é esse tipo de cara que vive lá no passado, tá? Então, se você se identificar com isso, fala, putz, hoje eu sou essa pessoa. Pode colocar aí, seja sincero, tá? E o livro, Rê, é o negócio do século XXI, tá? A gente tá fazendo um estudo mais profundo sobre ele. O segundo sonhador são aqueles que sonham pequeno, né, Fábio? Sei lá, é aquela pessoa que eu falei que era do meu time aqui, que no máximo ela queria conhecer a cidade vizinha, né? Esse era o sonho que ela foi estimulada naquele momento. Hoje ela viu que tem muito mais. Tem aquelas pessoas que falam, ah, nossa, eu deveria ter feito uma viagem pra ir em algum lugar, algum estado e nunca fiz. Se eu pudesse voltar 30 anos atrás, não, se o cara se planejasse hoje, ele ia tentar fazer isso. Se ele traçasse metas e tudo mais. Então, o cara que sonha pequeno é esse. Eu trago pro multinível, Fábio, esse cara que sonha pequenos, com aquela pessoa que fala assim, ó, eu vou só vender, porque formar equipe não é para mim. Dá muito trabalho, eu acho que eu não vou ter ali a capacidade de gerir pessoas, então também nem vou conseguir conquistar essas coisas que tem aí, né? Essas viagens que vocês falam, essas coisas. Então é um cara que se limita. E aí, gente, alguém se identifica com esse segundo tipo? O terceiro tipo é aquele que o Fábio disse. Pessoas que até alcançam um sonho, só que vivem entediado. Eu trago pra muitas pessoas que eu convivo isso, Fábio. Não sei se para você já passou na hora que você leu, se você percebeu isso. Mas eu vou trazer para mim na época. Eu era naquele período da minha vida ali, com 12, 13 anos de projeto, um analista de sistemas que naquele momento eu tava frustrado e que eu tava entediado com o que eu tava fazendo. Era até sei lá, um sonho que eu tinha na época de escola ali, de me tornar um analista de sistemas, de fazer o que eu sempre procurei fazer, mas naquele momento eu realmente tava entediado. E hoje eu vejo isso em alguns amigos meus. E eles me confidenciam isso, né? Que estão frustrados com a carreira que obtiveram. E muitas vezes, gente, nós somos ali, somos condicionados a levar uma carreira pro resto da nossa vida, Fábio, de uma decisão que a gente toma sem ter muito ali a como decidir isso. Quem que falou para mim que eu teria que ser analista de sistemas? Foi um lapso ali que eu tive, que eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero. Mas depois de um certo tempo eu acabei me frustrando. Então, esse terceiro tipo é exatamente esse cara, tá? Aqueles que alcançam um sonho e que vivem entediados depois. E que muitas vezes, né, Fábio, não conseguem mais dar um chacoalhão na vida para viver algo diferente, para buscar algo que tem um propósito muito forte por trás, que vai fazer ele ser feliz e assim por diante, tá? Então, talvez aí do outro lado, se você é essa pessoa agora, começa a se ligar um pouco nesse sentido também. O quarto tipo que o Fábio falou aqui, gente, são aqueles que sonham grande, mas sem um plano, sem saber ali como vai atingir esse sonho. E eu falo aqui, pode ter muitos aí desse outro lado, viu, Fábio? Por que eu falo isso? Tem um monte de gente que fala assim, ó, vou me tornar diamante ainda esse ano, Fábio. Vou me tornar, vou virar imperial diamante, vou virar não sei o quê. Eu falo, legal. Qual que é o plano de ação diário para isso? Não sei, mas eu vou. Beleza, ele já tem dentro dele, isso é ótimo, né? Mas ele fica nessa. Não sei. Na segunda, na terça, ele sai para vender, sai para recrutar, mas na quarta dá uma preguicinha. Na quinta-feira, Fábio, putz, já tá quase sexta-feira. Sexta-feira, ih, já chegou o final de semana. Então é exatamente esse cara. É o cara que quer chegar lá, mas ele não traça o plano de ação. É a mesma coisa se o Fábio tivesse pegado todo o conhecimento que ele pegou do Feng Shui e deixou ali na gaveta. O que ia acontecer, Fábio? Você ia se frustrar e você não ia conseguir fazer o que você estava propondo a fazer. Então, eu acho que em muitos momentos, esse aqui é o cara que mais pega as pessoas. Esse quarto elemento aqui. Elas querem, elas falam, não, eu vou chegar, mas muitas vezes falta ali fazer exatamente um passo a passo, um plano de ação no dia a dia delas, tá? Não sei se você vê dessa maneira também. Como que você enxerga esse quarto passo aqui?
Esse é um passo que as pessoas não acabam não fazendo porque não sabem muitas, algumas não sabem fazer um bom planejamento, outras acham que não é importante você planejar, você colocar tudo no papel, você organizar. Vou
Acha
dar
que é
um exemplo.
acordar e sair para fazer, né?
Eu usava uma ferramenta na Whirlpool, que você pode achar em uma planilha dentro do. É uma ferramenta também utilizada muito por japoneses, que é o 5W2H. É uma ferramenta onde você planeja seu plano de ação, você monta o seu plano de ação. Então, quer dizer, você tira do papel, coloca numa planilha e vai. Eu não sei trabalhar sem isso hoje. Então, quer dizer, eu tenho no meu computador um ícone 5W2H e ele está vinculado a tudo que eu estou buscando na minha vida. Todos os sonhos, os cursos que eu tenho que fazer para atingir aquele objetivo. Então, quando você pensar no seu objetivo, você tem que pensar assim, tá, qual que é o conhecimento técnico que que eu preciso desenvolver. Às vezes você precisa de um curso de Feng Shui. Às vezes você precisa entender de WhatsApp. Às vezes você precisa entender de tecnologia, de como recrutar online. Então, assim, qual o conhecimento técnico que eu não tenho e que vai ser necessário para eu atingir esse objetivo? Então, você lista. Tá, qual que é o conhecimento? Com o que que eu preciso falar para atingir o meu objetivo? Às vezes não é um conhecimento técnico. Às vezes é um bate-papo com o seu líder. Às vezes é um bate-papo com quem ali, com a sua equipe. Quais os rituais poderosos que eu tenho que ter para ter mais vitalidade, para ter mais energia para atingir meus objetivos? Tá, Fábio, como que você consegue acordar às 5 horas da manhã? Hoje eu não consegui, Felipe, eu confesso. A Júlia ontem estava, cara,
Te deu um baile.
com uma energia, ela foi dormir para lá de 1 hora da manhã. Aí me afetou, eu não consegui levantar às 5,
E
mas
só um
às 6h30 eu
detalhe disso que
estava
você tá
de pé.
falando. Um detalhe disso que você tá falando, que muita gente tem dificuldade de entender. Gente, você é premiado pela sua consistência. Não é por um dia ou outro que você vai falhar por alguma coisa que vai acontecer nas vidas. Que nem, ó, falaram ali, plano de ação pode ser modificado conforme a circunstância? Pode. Ele
Claro.
é justamente para te direcionar, mas vai ter um dia que, infelizmente, você não vai conseguir executar aquilo que você planejou, né, Fábio? Mas quanto mais você executa o que planejou, mais perto do seu objetivo você vai estar. Então é exatamente isso.
Isso
Você
aí.
é pago pela consistência. Não é um dia que vai
É.
fazer aquela diferença, né?
Às vezes você coloca uma ação ali no seu plano de ação e amanhã não fez mais sentido, tira, não tem problema nenhum, não sofre com isso, tira. Né? Às vezes você fez um treinamento, puta, não era o que eu esperava. Tudo bem, não sofre com isso. É, desenvolve um outro, faz um outro, roda um outro plano de ação. Na implantação do Feng Shui, eu tive que abrir mão de algumas coisas, que assim, tudo na vida é questão de entendimento e desenvolvimento de hábitos. Eu tive que sentar com a minha esposa e falar assim: ó, é o seguinte, só vai dar certo se nós dois, como casal, implantarmos juntos, porque sim, tá ligado à prosperidade, tá ligado a uma série de fatores do Feng Shui. Aí eu peguei, sentei com ela e falei assim: ó, eu tinha uma limitação que eu não ligava para esse tipo de coisa. Eu não ligava para coisa bonitinha e ela sempre gostou. Eu falei assim: eu tô abrindo mão disso, eu vou ser um cara totalmente diferente, eu vou olhar agora. Então eu tive que abrir mão disso, agora eu vou olhar para isso com carinho, capricho, zelo, esmero pelas coisas, pelo ambiente, vou querer ter coisas bonitas ao meu redor. Agora eu vou precisar da sua ajuda. Por quê? Porque ela é o tipo da pessoa que tira uma coisa do lugar e não volta essa coisa pro lugar. Eu não, eu tiro e volto. Meu cérebro tá assim. Se esse fresh eyes saiu do lugar aonde, qual que é o lugar dele? Ah, é ali? Tem que voltar para lá. Então eu falei para ela: olha, isso aqui é um conceito que só vai dar certo se a gente em casal fizer junto, beleza? Então eu vou pegar no seu pé para isso, você me pega no meu pé para. Então quer dizer, um ajudando o outro, a coisa flui.
Perfeito.
Só que antes disso, a gente montou um plano de ação detalhado com tudo que a gente vai fazer. Primeiro a gente atacou coisas que não requer investimento financeiro e depois disso a gente começou: putz, isso aqui eu vou ter que investir R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000. Mas você começa sempre pelo que não requer, porque organização não requer. E requer o quê? Tempo. Requer disponibilidade da sua parte de fazer a organização ali na sua residência. Não requer dinheiro. Então, às vezes, dinheiro é só uma desculpa: ah, não tenho dinheiro para isso. Não, faz com o recurso que você tem na mão. Né? Às vezes você pega. Eu vi um trabalho fantástico com potes de sorvete, artesanato, assim, coisa maravilhosa, com pote de sorvete. Aprende a fazer, é baratinho.
Exatamente, né? Não precisa ser necessariamente um investimento. É você usar o que tem os recursos que tem ao seu redor, né, Fábio? Essa que é a grande realidade. Então.
Deixa eu só. Eu vi um negócio que a Rosiela colocou: eu preciso me organizar. Vamos mudar essa frase. Eu escolho, eu decido me organizar, eu escolho me organizar. Eu preciso. Você está traindo um pouco de carência para sua vida. Muda essa palavra eu tirei do meu vocabulário aí. Eu uso, eu escolho, eu decido. Então, quando você decide verdadeiramente se organizar, você vai se organizar.
Ó, e eu vou te falar, e eu vou te
É
dar um
muito mais
detalhe.
forte a palavra decido, escolho, eu decido.
Ó, um puxão de orelha duplo, Rosela, no bom sentido aqui, que você sabe que a gente ama você. Faz uns 6 meses que você fala isso, que você precisa se organizar. Então passou da hora disso. Passou da hora disso. E a gente tá aqui justamente para te ajudar. Vamos se organizar junto. A gente vai te ajudar nesse sentido, tá? E vamos lá, ó. Então, esse quarto aqui, Fábio, que a gente falou, é onde a maioria das pessoas estão. De fato, putz, elas querem, mas não conseguem se organizar, não conseguem ter um plano de ação. E o quinto ali, das pessoas
Quanto
que.
tempo vocês gastaram na organização? Não acabou ainda,
Ixi,
não.
não acabou, ainda tá aí.
Tem duas coisas. Primeiro, organizar o passivo. Então, o que que é isso? Eu estou organizando a minha casa inteira. Eu comecei sexta-feira, hoje é terça, não acabou ainda. Eu estou estimando que vai até quinta-feira, ok? Então, quer dizer, praticamente uma semana para deixar tudo em ordem. Mas eu estou fazendo uma bela de uma organização, identificando tudo, tudo bonitinho, estou fazendo a organização. Mas o mais desafiador não é o quanto tempo você vai levar para fazer essa organização. O mais desafiador é manter a organização.
Verdade.
Então, depois que terminou a organização, o que que eu vou fazer? Criar rotinas para, primeiro, definir responsável. Cada área vai ter um responsável. Segundo, rituais semanais de organização, né? Então, isso faz com que você sempre mantenha o ambiente organizado, porque isso é o mais importante. Não adianta você fazer um check-up e depois, agora eu estou bem, fiz check-up e agora eu posso fazer o que eu quiser com o meu
Vou
organismo, comer
sair pro
mal, não
mundo,
fazer
vou
mais
comer
exercício.
adoidado.
É isso aí. Então, o mais desafiador é você manter essa pegada de organização, entendeu?
Exato. E por último, então, que é o mais interessante, é aqueles que sonham grande, alcançam esses sonhos e passam a sonhar ainda mais alto. Então, geralmente, gente, um cara que tá nesse nível aqui, ele já tem a mentalidade pronta para conquista, né, Fábio? É aquele cara que, putz, ele entendeu que, beleza, eu tenho algum tipo de sonho, algum tipo de alvo, né? Ele sabe que ele vai ter que traçar um plano para isso, para chegar, vai ter que executar todos os dias, vão ter pequenas ações que ele vai fazer. Às vezes, ele sabe também que a rota vai mudar, que eu falo que nenhum, quem fala isso na verdade é o Caio Carneiro, né? Nenhum plano de ação, cara, sobrevive ao campo de batalha, e é uma grande verdade. Na hora que você planeja é uma coisa, quando você vai para execução, Fábio, é diferente. Você vai ter que fazer os pequenos ajustes ali no meio do caminho. Então, esse cara, ele já entende isso. O problema é que a maioria das pessoas, quando tem uma dificuldade no meio do caminho e sai do escopo que ela planejou, Fábio, elas se frustram, elas falam, putz, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Então, esse cara, ele já tem a mente preparada para isso também, tá? Ele já não se limita mais. Ele sabe realmente aonde ele pode chegar.
É,
Então.
olha como isso é importante, olha como isso é importante, né? Tocando um projeto, o Felipe sabe qual é, mas já faz um ano e pouco aí que eu perco para mim mesmo quando eu vou implantar. E aí, nesse período, eu desenvolvi um vício prejudicial ao processo. É, como que isso aconteceu? Eu troquei de mentor. E aí, quando eu troquei de mentor, isso aconteceu. Eu vim com vícios de outro mentor. Aí eu falei, cara, o que que eu faço? Aí, ó, eu não falei assim, vou desistir. Eu não falei assim, cara, isso não
Isso
é
não
para mim.
funciona, não
Isso
dá
não
certo,
funciona.
não.
Eu perguntei para mim assim, como que eu faço para dominar esse hábito? Então, tem um livro que eu tenho que é desse tamanho, O Poder do Hábito. Aí eu falei, Eureka, eu vou ficar um mês sem olhar para nada desse projeto. Por quê? Pergunta para mim por quê, Felipe?
Por quê?
Porque cientificamente um hábito demora 21 dias para desenvolver dentro de você. Tá, se um hábito demora 21 dias para desenvolver dentro de você, eu tenho por mim que se eu ficar 30 dias sem olhar para o que eu tava, sem fazer o que eu tava fazendo, eu vou perder esse hábito. Bingo, entendeu? Aí o mês que vem eu conto para vocês se isso funcionou. Mas em momento nenhum eu falei assim, eu vou parar. Eu falei para minha esposa, ó, pode demorar 10 anos, eu vou fazer esse negócio acontecer. Pergunta para ela se assim, na verdade. Eu falei, pode demorar 10 anos, eu não tô preocupado com o tempo. É claro que eu tenho ansiedade para concretizar rápido, mas eu tô muito mais levando isso como um desafio pessoal e de domínio do Fábio do que propriamente ver o resultado disso. É claro que eu quero ver o resultado, mas isso faz com que eu melhoro o tempo todo, tá? Então eu poderia muito bem desistir, ou ocupar o mundo, ou ocupar o meu antigo mentor, né? Ou não, eu, cara, tô me dominando. E uma forma de me dominar é não fazer isso por um mês, fazer um processo de catarse, fazer um processo de
Uma
limpeza,
limpeza, né?
uma limpeza. Então eu tô nessa fase, eu tô na fase de limpeza em julho para voltar com tudo. Tô pegando, né? Igual um arco e flecha, eu tô pegando ali impulso para algo muito maior. Mas eu precisava passar por esse processo. Olha que doideira.
É verdade, muitas vezes a
Então,
gente precisa desaprender para
só para
aprender, né?
finalizar, gente, só para finalizar. Gente, é muito mais com relação a você do que com relação ao outro. Então, a pegada é a seguinte: esquece os outros, melhora você o tempo todo. Entende você. Por que que o Fábio age desse jeito? Assim, o tempo todo eu tô perguntando, falando, cara, como que eu faço para melhorar isso? Como que eu faço para melhorar aquilo? Eu não tô interessado em melhorar o Felipe. Eu posso inspirar ele a uma melhoria com tudo que eu faço, mas eu tô muito mais preocupado em olhar para entrar dentro do meu ser e me transformar.
Exato. Hoje eu vi um. Na hora que eu tava fazendo minha caminhada, eu tava escutando um áudio, um podcast, de um cara muito legal. Depois vou compartilhar contigo aí. Ele é meio roots, assim, meio da natureza, mas ele tem umas sacadas legais. E ele fala assim: independente, cara, se for dentro do empreendedorismo, se for dentro de uma empresa também, se o cara quer evoluir no quesito salarial, sempre vai ser 50% daquilo é o seu lado interno, que você vai ter que trabalhar muito mais você, muito mais a sua mente, muito mais do que só. Propriamente dizendo, Fábio, o seu chefe, o que é externo, ou alguma habilidade específica, rotinas e tal, ele fala que é muito mais mental, e é a grande verdade. Se você pegar o nosso próprio negócio de marketing de rede, cara, você tem as habilidades ali que são simples do dia a dia, mas o que faz a pessoa não ir fazer? É a frustração, é a rejeição, é algo que tá dentro dela, que ela deixa se abater a todo momento. Então, é justamente isso, vai chegar em alguns momentos onde você vai trabalhar muito mais você. Porque você sendo mais, o seu cheque cresce exponencialmente. Você vai começar a faturar realmente mais. Então, comecem a prestar atenção nisso, gente. Uma pessoa que tem um sonho ali, que não tem de fato um plano de ação, tem algo errado. Tem algo que ela tem que começar a direcionar. É alguma coisa que tá faltando, tá? Pode ser o líder que não deu plano de ação, mas, Fábio, quantos anos aí você nunca teve um plano de ação vindo de cima para baixo? É
Tem
você
uma, tem
ir
uma.
procurar, entendeu? É você ir querer, você ir perguntar, Felipe, Fábio, ou meu líder, me dá um plano de ação, me ajuda, né? Eu quero chegar lá. Como que eu faço? O que que eu tenho que fazer todos os dias? Mas complementa aí o que você ia falar.
Tem uma frase muito poderosa que eu tenho usado, e claro que não agrada a todo mundo, principalmente aquela pessoa que está acostumada com aquela visão marxista de ser, né? É a visão do Bolsa Família, que vai ter sempre um salvador para fazer por você, ou o governo, ou a política, ou a religião. Cara, quem vai fazer é você, não é ninguém, não. E essa frase me libertou, porque eu me sentia culpado por algumas pessoas não evoluírem. Olha que doideira! E eu descobri isso e comecei a trabalhar uma frase poderosa, que é uma frase que funciona, que é da. Já compartilhei com alguns líderes, né? Eu não sou responsável pelo sucesso de ninguém, eu não sou responsável pela felicidade de ninguém, eu sou responsável pela minha felicidade e pelo meu sucesso. Ninguém é responsável pela minha felicidade, ninguém é responsável pelo meu sucesso. Eu sou o responsável. E imagine todo mundo encarando dessa forma. É claro, gente, que a gente vai inspirar as pessoas a ter uma mudança, a melhorar, a ser uma versão cada vez melhor de si, mas eu não posso ser responsável por todo mundo, né? Eu já sou responsável pela Júlia, que dá trabalho pra caramba, mas me dá muita alegria, muito mais alegria do que trabalho. E o trabalho que ela dá já é uma alegria. Então, quando você tira esse fardo das suas costas,
Essa carga, né, pesada.
a vida flui muito melhor, a vida flui de uma forma mais saudável, mais leve, né? Então, hoje eu tenho uma máxima também na minha vida que é assim: é tocar tudo com leveza e alegria, né? Se a coisa tá ficando muito chata, muito pesada, eu não quero, não. Eu quero leveza e alegria. Eu quero trabalho, sim, mas eu quero trabalho com leveza e alegria. Eu só trabalho muito, trabalho a beça, eu trabalho, só que eu não preciso ficar mostrando para ninguém que eu faço também, né? Então, quando você tem leveza, alegria, quando você tira esse fardo do sucesso dos outros nas suas costas, a coisa flui. E no marketing relacionamento, a gente muitas vezes quer mais do que a pessoa. Eu fiz isso muitos anos na minha vida, eu queria mais do que a pessoa. E isso não funciona, gente. Você tem que querer, sim, inspirar essa pessoa, mas ela tem que querer mais do que você.
É,
Quando
quando
ela tá com muita sede,
você tá querendo mais que a pessoa, é porque tem algo errado, né, Fábio?
totalmente, totalmente errado. Eu demorei para entender isso e graças a Deus que eu entendi isso e comecei a atrair pessoas que também têm essa vibe, têm essa vontade, essa energia.
E é isso, quando você muda isso de, putz, às vezes parece que você tá implorando para a pessoa fazer o projeto. E você tá mesmo em alguns momentos. Isso você vai atrair cada vez mais pessoas daquele jeito para você, né? Você que tá atraindo isso. Quando você muda essa percepção, quando você entende isso, você tira essa carga das suas costas, como o próprio Fábio disse aqui, cara, é incrível. Você começa a atrair pessoas totalmente opostas e que estão na sua vibe, que estão ali na sua pegada. Pessoas que querem de fato fazer. E eu e o Fábio, a gente sempre deixa muito claro isso. Você quer? Quero. Então tá comigo. Você não quer? Então tá bom. Momentos que você quiser, a gente tá aí também. Mas, gente, faça o que tem que ser feito, mas não faça por ninguém. Simples assim. Eu acho que essa é a grande sacada aí, se a gente puder ajudar vocês aí nesse finalzinho de live. E, Fábio, rapidão, que já vai acabar. Obrigado aí por todo mundo que participou, gente. O Instagram, ele mata a gente aqui com 1 hora. Fala aí rapidinho, por que que é importante ter um quadro dos sonhos? Você tem 1 minuto e meio para falar isso.
O quadro dos sonhos te mantém focado naquilo que você quer e você neutraliza aquilo que você não quer. E o nosso cérebro é doido para ir para aquilo que a gente não quer. E você materializa aquilo que você mais foca, aquilo que você mais pensa é o que vai acontecer na sua vida. Se você está pensando em doença, se você está pensando em COVID, eu não gosto de falar o nome, se você está pensando nisso, é o que vai acontecer na sua vida. Se você está pensando em porcaria, que o mundo vai acabar, é o que vai acontecer para você. Então, aquilo que você mais foca vai acontecer. E aí, não é balela, é neurologicamente provado, é ciência. Se você
Ciência.
estudar a ciência, vai falar isso para você. Se você for para a religião, vai falar isso para você também. Então não tem por onde escapar. Se você domina o que você sente, o que você pensa,
Ixi,
e
eu acho
como
que o
que eu
Fábio
domino o que eu
caiu.
sinto, o que eu penso? Todo dia de manhã eu faço um exercício que é olhar para as imagens do meu quadro dos sonhos por 10 minutos. Eu pego uma imagem dessa e eu entro na imagem. Eu tô lá, eu converso com as pessoas que estão ao meu redor. Hoje acho que você e a Marcela foi para minha casa de campo e a gente conversou, a gente brincou na piscina, a gente. Então quer dizer, entrar na imagem, entrar. E é real na minha vida já, é real.
Sentir, né?
Sentir como real. Então, se você faz com que. Se você foca verdadeiramente no que você quer, ninguém te segura. Por
Perfeito.
isso que é importante.
Gente, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Semana que vem, às 15 horas, aqui no Instagram, mais um Papo de Brother, toda terça-feira às 15 horas, tá? Toda segunda-feira também às 15 horas é para quem quer evoluir no marketing multinível digital lá no nosso YouTube. Então, é sempre um prazer estar tá aí com vocês. Ah, e toda quarta-feira às 21 horas tem treinamento ao vivo também sobre multinível mesmo e Acmos e etc, lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Um grande abraço, valeu, Fábio. Foi top o papo de hoje. Fica com Deus aí.
Com Deus, gente.